Ora, viva, muito boa noite e bom ano, um excelente 2024. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 810, acompanha do costume nas noites de quinta-feira, emissões entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Além disso, estamos também em rumo.pt, secção de programas, aí poderá encontrar as nossas emissões mais recentes. Começamos o ano ainda a olhar para o ano transato, para 2023, hoje com a segunda parte da emissão especial, Melhores do Ano. A semana passada já dedicamos as atenções à literatura infantil, literatura juvenil, também ao policial e ao ensaio. E hoje continuamos essa apresentação com a poesia, literatura estrangeira, também a literatura feita em português e depois também um outro destaque. António, é o ritual que se repete, portanto, também este balanço, tendo em conta tanta coisa que vai sendo editada e sabemos que há sempre algumas coisas que ficam para trás porque, de facto, o ritmo de edição continua avassalador.
Boa noite, também concordo com aquilo que o Sérgio Xavier disse. A edição em Portugal não se pode queixar, mesmo relembrando aquilo que foi enunciado por mim na semana passada, no respeitante aos confinamentos, à pandemia. Aí notou-se um abrandamento ligeiro, retomada à vida no seu ritmo habitual. A edição também acabou por acompanhar esse modus operandi e vivendi daquilo que nos anima a todos e a todas em sociedade. Portanto, as áreas que hoje iremos falar e referir e destacar são a nossa escolha. É uma escolha relativamente reduzida, se repararem, pelo menos temos consciência disso, são cinco livros que deste ano foi a oferta abundante e há um ou outro que provavelmente poderá ter escapado. Vamos então à nossa escolha, àquilo que são as nossas opções. Quem não leu, olha, fica aqui também, não olhou atentamente para estes títulos, já agora fica uma pista para um início de 2024 à procura da melhor colheita, a colheita de livros com rumo de 2023.
Começamos esta emissão com as escolhas na literatura estrangeira. Assim, em quinto lugar, temos em exequo A Cozinheira de Frida, autoria de Florencia Etcheves, edição da Planeta. Também nesta quinta posição, À Espera da Subida das Águas, de Maryse Condé, uma edição da Quetzal. Em quarto, A Borga, de Eduardo Blanco Amor, a edição é da Guerra e Paz. Terceiro, Morte a Crédito, de Céline, uma edição de Livros do Brasil. Em segundo, Nós, de Irene Nemirovsky, edição da E-Primatur. Em primeiro, A República dos Dotos, de Arno Schmidt, edição a cargo da Abismo. António, aqui escolha bastante diversificada também, com várias literaturas a passar por cá. Também essa diversidade, um mosaico colorido, diria, nestas escolhas.
É uma das áreas mais difíceis de selecionar a literatura estrangeira, porque são livros, mais livros, romances, contos, reedições, procurar aqueles que estão no esquecimento, no tempo. Poderiam estar aqui, por exemplo, Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert, é Primatur, que já é a terceira, quarta, quinta edição em Portugal, em português, muito bem traduzida por Pedro Tamen. De qualquer das formas, reedição que aqui está, temos uma, Morte a Crédito, de Céline. Irão perceber a ligação entre este livro e o primeiro da poesia, porque é um livro que praticamente estava esgotado, há muitos anos saído em Portugal, tem uma nova edição, a tradução é a mesma, é um livro incontornável, porque estava há muito tempo esgotado, saúde-se realmente os critérios editoriais da Livros do Brasil, e, portanto, cá está ele. Mas, começando de baixo para cima, no quinto lugar, dois livros, a Planeta continua, a editora Planeta, tem uma característica extraordinária, de facto, no panorama editorial português. Para dizer o quê? As capas são uma desgraça. E como são uma desgraça e o design, muitos dos livros que andam por aí, desta editora, até podem ser confundidos com literatura light, literatura de aeroporto, literatura de estação de caminhos de ferro. Claro, quem vai para o aeroporto e caminhos de ferro hoje em dia já vai entretido com redes sociais e os livros provavelmente não estarão lá à venda como estavam há uns anos atrás. E há títulos que podem e correm o risco, deve ter sido o caso deste, de passar completamente ao lado, porque as pessoas vêm nas livrarias e dizem, olha, mais do mesmo. Portanto, a Meli Melo é Conversa da Treta, é um romance de evitar. Dá-se o caso desse romance, A Cozinheira de Frida, Frida Kahlo, claro, vem da Argentina e é uma excelente escritora daquilo que se faz na moderna literatura do país da América do Sul. É um romance à volta, realmente, da figura de Frida Kahlo, é o fundo, e Diogo Rivera, mas é muito mais do que isso, é a história de duas gerações, uma dos anos 30, uma cozinheira, e a sua neta. A autora, dois, três momentos da escrita, revela uma mestria na elaboração, realmente, do que é contar uma história. É uma autora relativamente jovem, e a seguir atentamente, e é um grande livro. Depois, para aqueles que gostam muito das literaturas da periferia, Marie Condé vem da Guadalupe, é uma grande escritora, é uma senhora das letras, e este é um livro sobre a colonização, a exploração, a diferença cultural e ideológica de países e regiões relativamente próximos. É um médico que vai para o Haiti. O resto, realmente sólido, porque é um romance daqueles mais importantes dentro deste tema, editados em Portugal nos últimos anos. Leiam-no, irão ficar boquiabertos com a mestria da elaboração de uma grande história, sem entrar naquele discurso assim um bocadinho condescendente, paternalista, a fazer apelo a certa moralidade. Não é nada disso. É alta literatura. E Marie Condé é um nome importante da língua e da literatura escrita em francês. Atenção que não é da França. Depois, um clássico aqui da literatura do país vizinho é galego. Eduardo Blanco Amor, Saúde-se a Guerra e Paz, tem um critério editorial realmente único e também muito parecido às duas primeiras editoras que irão ser referidas. E este é um clássico pela concisão, pela elaboração das portas que se abrem sucessivamente numa história que tem 120 páginas. À volta disso, não tem mais. É uma novela, romance, considera um romance. Eduardo Blanco Amor é um dos grandes nomes realmente que vem da Galiza e este é um clássico da literatura que ficamos admirados como foi possível só um editor com perspicácia e conhecimento faz chegar aos leitores portugueses uma das obras mais importantes da literatura do século XX, do país vizinho e da Galiza. Comparar a Borga com Mazurca para Dois Mortos, de Camilo José Sela, é uma brincadeira, como diz o outro, é uma falta de gosto, porque este realmente é uma obra-prima muito superior. Os dois primeiros, Irène Némirovsky, é uma escritora da língua francesa, veio da Europa Central, era russa, refugiada, acabou por morrer nos anos do nazismo, andou com uma certa vontade em Paris, correu, tragicamente a sua vida, morre em 1942, 1943, no campo de concentração, e este é um retrato amoroso, um retrato social, cultural, político, moral, da Belle Époque dos anos 20 em França. Depois, juntamos no primeiro lugar dos dois pretextos e dois objetivos. O primeiro é um dos nomes maiores da literatura alemã do século XX, Arnold Schmidt. Este é o segundo volume. O primeiro era Leviathan, também editado pelo Abismo, e também fica aqui a homenagem a um grande editor. Não é o pretexto, não é este, mas aproveitamos a circunstância de Arnold Schmidt e a República dos Dotos. É a construção, assim, de um imaginário quase a ilha do Dr. Moreau, uma equipa de sábios, de cientistas, de homens letrados, juntam-se numa ilha no Pacífico, numa ilhota, e vão tentar construir um mundo novo. Em fundo, é mais ou menos isto. A fórmula e a maneira como Arnold Schmidt constrói este romance. Leiam-no e vão perceber que muita gente que anda aí à escrita está perfeitamente e positivamente na brincadeira, porque não tem a mínima ideia do que é escrever uma obra de literatura, uma obra literária, muito menos aquilo que é a arte maior da escrita a um nível superior, como este caso deste alemão, Arnold Schmidt, falecido, entretanto, há uns anos, e dizíamos nós que é também uma homenagem a João Paulo Coutrinho, o editor da Abismo, que provavelmente foi o último lançamento, não da responsabilidade dele, mas da editora que, com tanto carinho e visionariamente, criou no mundo da edição em Portugal, infelizmente, neste momento completamente desativada. O último título é este, entretanto, ser um outro de homenagem a outro colaborador da Abismo, Luís Carmelo. De qualquer das maneiras, um grande livro. Isto é que vale a pena acreditar no futuro da literatura.
Apresentadas as escolhas na literatura estrangeira, daqui a pouco avançamos para a literatura portuguesa.
Só de pensar em dizer-te o meu nome, sinto-me a nascer. Quisesse
E depois da literatura estrangeira, passamos para a literatura portuguesa. Assim temos, em quinto lugar, duas obras: Amor Estragado, de Ana Bárbara Pedrosa, edição da Bertrand, e A Morte Dela Fica-me Tão Bem, de Miguel Viana Batista, edição da Quetzal. Em quarto, O Pacto com o Diabo, de João Cerqueira, a edição é da Trebaruna. Em terceiro, A Vida Airada, de Dom Perdigote, da autoria de Paulo Moreiras, edição da Casa das Letras. Em segundo, As Novelas ao Vento, de Filomena Marona Beja, edição da Parsifal. E em primeiro, As Cartas Portuguesas, da Mariana Alcoforado. Trata-se de uma nova tradução, estudo histórico, a cargo de José António Falcão, edição da Eprimatur. António, temos aqui uma escolha centrada em alguns nomes incontornáveis, e aqui temos de fazer a referência à Filomena Marona Beja, autora que faleceu recentemente, uma péssima notícia a começar este ano novo. Além disso, também alguns nomes que vão passando longe dos holofotes. Normalmente o plano mediático não integra nomes como estes que compõem estas tuas escolhas. Sinal que, de facto, há uma literatura que vai vivendo num outro substrato, num outro nível.
Uhum. Na literatura portuguesa também a produção editorial é enorme ou imensa, abundante. O difícil no meio disto tudo, e cabe o papel do divulgador, daquilo que é o publicista, é aquilo que tentamos ser à maneira alemã, não crítico literário, porque isso é uma desgraça, é nefasto, sempre foi. Veja-se os casos clamorosos em Portugal de erros, mesmo atualmente, um ou outro. Vale a pena seguir aquilo que ele vai escrevendo, e fica já aqui o nome dele também, Mário Santos. Tirando este nome, o resto, pronto, sem outras considerações, adiante. A literatura portuguesa é feita de várias relações, interseções, que também não iremos perder muito tempo em adjetivá-las. As nossas escolhas são escolhas nossas. Ana Bárbara Pedrosa é um dos nomes a ter muito em conta, é o terceiro romance. Este é um romance também diferente dos anteriores, como deve ser assim. O tema é a violência familiar de uma pequena localidade. É o norte de Portugal, mas poderia ser no Portugal inteiro, no mundo inteiro. É uma exímia escritora, uma exímia contadora de histórias, muito depurada a sua escrita, como é também Miguel Viana Batista. É o primeiro romance do autor. Ele tinha um livro anterior, Ostras à Sexta-feira Santa, ou algo assim, uma editora que também não anda assim nas graças do grande público. Ideia Fixa, chama-se assim a chancela. De qualquer das maneiras, A Morte Dela Fica-me Tão Bem é um livro de mistério, um livro de amores desencontrados, de paixões, de riscos. Faz lembrar muito algumas obras, por exemplo, de Patricia Highsmith, ou então também de Raymond Chandler, por aí, mas também faz lembrar um escritor muito esquecido em Portugal, dos mais importantes do século XX, Nuno Bragança. É um romance maravilhoso, admirável, e depois O Pacto com o Diabo, de João Cerqueira, é nada melhor do que uma leitura, uma interpretação sarcástica e irónica daquilo que é o mundo da escrita em Portugal. De leitura obrigatória, claro que serão umas grandes e garantidamente gargalhadas daquelas sonoras, se estiverem a ler num local público, paciência, quem estiver ao lado, não pedimos contenção, mas é um retrato de uma editora que também marginal, daquelas que não têm as graças e as desgraças dos grandes meios de comunicação. A Vida Airada, dissemos na altura, de Dom Perdigote, uma obra pícara, um português maravilhoso, muito raro neste século XXI, de Paulo Moreiras. Ele é um exímio escritor e então pega na figura de Dom Perdigote e faz um retrato do século XVI muito pouco usual por estas bandas. Não é o seu primeiro livro, atenção, já lá vão 4, 5, 6 da sua lavra e da sua mão. Novelas ao Vento, de Filomena Marona Beja. está aqui não por a notícia trágica que nos apanhou completamente de surpresa, uma surpresa muito dolorosa, porque, para além de todo o resto que não é para aqui considerados, Filomena Marona Beja era uma das escritoras mais importantes daquilo que se faz a nível do conto. Por exemplo, era uma contista, é uma contista extraordinária, uma trabalhadora incansável da palavra, dos retratos de homens e mulheres em interação. Os livros que escreveu sobre o papel da mulher na sociedade portuguesa, atenção, era militante, mas ao mesmo tempo também era literária e literatura daquela muito rara em Portugal, só talvez comparável a Natália Nunes, por exemplo, pede messas por aqui, por esta banda, e outro escritor muito discreto, Amadeu Lopes Sabino, poderá eventualmente ser colocado no mesmo patamar. Um dos nomes mais importantes da literatura portuguesa do século XX e XXI, felizmente recebeu um prémio literário importante, mas não é por aí que o reconhecimento nosso e a nossa homenagem, o gosto particular e pessoal que tínhamos no convívio, porque muitas vezes os escritores e as escritoras são avessos àquilo que... Mas era de uma dimensão humana, algo muito raro e único cá por Portugal. Foi o seu último trabalho, estava aqui escolhido, estava aqui selecionado e, portanto, fica aqui a sugestão para quem não conhece: comece já por aqui e vá pela obra toda de As Cidadãs, por exemplo, um livro, um romance extraordinário, A Sopa, que também é da sua autoria, muitos de livros que deixou. Fica aqui realmente essa sugestão e esta escolha. Cartas Portuguesas, pronto, Mariana Alcoforado, tem uma nota introdutória e tradução, um estudo histórico do professor José António Falcão, historiador, a edição é da é Primatur. Dissemos na altura, e agora voltaremos a referi-lo, que é há um antes e, a partir daqui, a barreira é esta e um após esta edição da É Primatur, pela mão do professor José António Falcão. É maravilhoso, é um livro extraordinário, é um livro do século XVII, se quisermos, viveu Mariana Alcoforado, do século XVIII e afins. É um livro que apaixonou sempre, as elites, homens e mulheres, historiadores, tradutores, leitores e leitoras. É algo único e raro. Conhecíamos muito bem, e este ano foi reeditado, no ano passado, 2023, a tradução de Eugênio de Andrade, mas aqui juntaram-se as vontades da Primatur, do professor José António Falcão e da Câmara Municipal de Beja, para esta nova edição, e então garanto-vos que é um trabalho monumental. Não há ninguém que passe indiferente pelo estudo histórico do professor José António Falcão, que não fique apaixonado, como todas as pessoas ficam, por Mariana Alcoforado, por estas suas Cartas Portuguesas. Uma grande obra, um trabalho raro, único, monumental, é o adjetivo que a todos, de certeza, a todos e a todas, cativará.
Estão feitas as apresentações na literatura portuguesa. Daqui a pouco avançamos para a poesia.
Echo que virou numa espoleta, foi rodopiando pelo ar. Viola, violeta, pra essa cantiga anunciar. Mensageiro da ponte do cometa, capaz de unir e separar. Me protege, livrai de toda treta, me ensina a saber me transformar. Estrada, povo do mundo é filho teu. Abre os meus caminhos, conta-me sobre os teus. Ensina-me a língua de Oxalá.
vai rodopiando pelo ar. Me emprestou a viola violeta pra essa cantiga anunciar. Mensageiro da ponte do cometa, capaz de unir e separar. Me protege, livrai de toda a treta, me ensina a saber me transformar. Filho teu,
abre os meus caminhos,
conta-me sobre os teus, ensina-me a língua que Oxalá.
Chegamos agora à poesia. Assim, em quinto temos Postscriptum, obra de Jorge de Sena, edição da Círio e Alvim. Em quarto, Então Assim Falo, de José Emílio Nelson, edição a cargo das Edições Esgotadas. Em terceiro, Todos os Caminhos, de Jorge Vaz de Carvalho, edição da Círio e Alvim. Em segundo, Arte de Amar, de Ovídio, tradução e notas de Carlos Ascenso André, a edição da Quetzal. E em primeiro, também a reunião da poesia de Luísa Neto Jorge, chama-se Poesia, a edição é da Círio e Alvim. António, esta é sempre uma parte mais específica da criação e da produção literária e da edição. Obviamente há aqui estes... A Círio e Alvim continua também a destacar-se como, diria, o projeto mais visível neste campo, apesar de haver também trabalhos notáveis, também de editoras mais pequenas. Também aqui muitas antologias, reuniões de obras. Como é que foi o ano da poesia, o que terminou?
A poesia é sempre aquele campo minado. É dos mais difíceis sempre. Quem conhece a história da literatura europeia, a história da literatura em Portugal, irá perceber que realmente é um campo, tem uma camada de gelo muito, muito fina, muito frágil. À mínima acontece uma tragédia. Quer dizer, fazem-se avaliações, valorizam-se, destacam-se autores e autoras e depois aquilo acaba por ser nada mais, nada menos do que fogo-fato. O Sérgio Xavier referiu, e bem, porque há editoras quase artesanais, pequenas, que têm pouca capacidade de furar circuitos comerciais, de divulgar o seu trabalho, muitas vezes passa por, desculpem a redundância, passa a palavra. Há sítios e locais, e agora desculpem puxar a brasa à nossa sardinha, mas no Norte, no Porto, nomeadamente a Poetria, uma livraria, uma casa que edita alguns livros. A Poetria tem, como teve o Café Pinguim, fica aqui também uma nota para aqueles mais distraídos. Por estes dias passou e comemorou-se, quer dizer, comemorou-se uma tragédia que aconteceu, que foi a morte prematura de Joaquim Castro Caldas. O Café Pinguim, um local no Porto onde muita da poesia do Norte era dita, lida, performada no sentido da performance, Joaquim Castro Caldas teve aí um papel importantíssimo e agora continua a haver no Porto, falámos da poetria, que também arrisca uma ou outra edição e fica aqui também este registro. Nada nos liga às grandes editoras, aliás tem uma editora, as edições esgotadas, é uma editora de Viseu, portanto da periferia, portanto quem é que liga a edições feitas e lançadas a partir de Vila Franca de Xira e à volta, portanto tudo que ultrapassa a Vila Franca de Xira e o Pragal não interessa neste país. De qualquer das formas, José Emílio Nelson, dentro de um surrealismo que não tem nada a ver com surrealismo, mas um imaginário, uma construção cáustica, fáustica da própria linguagem, uma certa heterodoxia daquilo que é a moral e a ética, é o nome mais importante da poesia atualmente em Portugal. Jorge Sena está sendo reeditada a obra toda. Este Post-Scriptum é um pequeno livro, tem uma nota, um prefácio importante da professora Joana Matos Frias, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Este livro tem a particularidade de uma aventura literária e editorial. O próprio Jorge Sena, muitas vezes, quando lhe perguntavam sobre este livro, ele apareceu na poesia 1, a primeira poesia do Jorge Sena de 1961, são poemas escritos em 1944-1959, por daí o título Post-Scriptum, em que o autor, o poeta, não sabia muito bem onde iria ou poderia colocar estes poemas, portanto, com um lastro temporal até bastante alargado. Porque, como se sabe, apareceu as metamorfoses, andava por aí, foi decidido e bem acrescentar-lhe essa característica que é autonomia. E Jorge Sena é um dos grandes nomes da poesia e da literatura em Portugal. Foi tradutor, foi professor de literatura, ensaísta, mas Jorge Sena é um poeta que, para além daquelas aventuras surrealizantes e surrealistas, daqueles modernismos portugueses, acaba por trazer para a poesia portuguesa, para a poesia feita em Portugal, por um autor português, neste caso, porque ele depois, como se sabe, foi para o exílio e aí ficou até ao final da sua vida, traz a tradição da poesia europeia para Portugal. A grande poesia europeia, alemã, inglesa, e este livro realmente é a face mais visível, concreta, dessa sua preocupação literária. Depois, Todos os Caminhos, Jorge Vaz de Carvalho, é um dos poucos livros deste autor, mas é um livro de uma forma clássica, a estrutura formal é o classicismo literário, quase que se poderá dizer um soneto, mas é para ler, e como é que um autor, já com alguma capacidade e maturidade na escrita, noutros campos e noutras áreas, aborda a poesia e faz realmente aqui um trabalho notável, tentando, a partir daqui, renovar a poesia que se faz atualmente em Portugal. Os dois primeiros, Arte de Amar de Ovídio, explicámos à época, quando sugerimos, ainda há relativamente pouco tempo, a leitura deste livro de Ovídio. É um clássico, é uma reedição, porque este livro teve primeira edição em Portugal na extinta Cotovia, editorial Cotovia. É uma edição de luxo, maravilhosa, é uma edição quase para ler e reler, e um dos nomes mais cáusticos, um dos nomes mais iconoclastas que a poesia clássica ou a poesia latina teve, e sabe-se que o poeta pagou muito caro a sua ousadia. O exílio nunca lhe passou pela cabeça que iria ser castigado dessa maneira. Depois, Luís Aneto Jorge, a poesia toda que está aí reunida, há muito, muito tempo esgotada, tem um prefácio do professor Fernando Cabral Martins, para além de ser um estudioso de Pessoa e de Mário de Sá Carneiro, também dedica à poesia moderna, ao modernismo português, a sua atenção. Como estava esgotado, está aqui um dos nomes que influenciou grande parte da nova geração, gostam muito de referir. E Luís Anete Jorge fez parte da geração de 61, portanto da poesia 61. Muito à época, os modernismos ou os ismos andavam todos por aí, neorrealismo, surrealismo, o que quisermos, o psicologismo, tudo isso. Dois nomes, de facto, influenciaram-na, Carlos de Oliveira e Cesarini. De qualquer das maneiras, para perceber os caminhos da poesia portuguesa e até mais do que isso, encontrar novas linguagens e novas formas, nada melhor do que conhecer a poesia de Luís Anete Jorge, muito esquecida, injustamente esquecida, e a certeza de que, embora foi recuperado todo o seu trabalho, está aqui e é um lamiré e pelo menos um grito, onde iremos perceber que poetas, poetas e poetisas que queiram elaborar o seu trabalho literário devem necessária e forçosamente prestar muita atenção à poesia desta grande autora portuguesa.
E falamos de Luís Anete Jorge e da sua obra Poesia, edição da Círio e Alvim. Terminado então o capítulo da poesia, daqui a pouco fechamos esta emissão com outros destaques ainda do ano passado.
Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Conheço tão bem o teu corpo, conheço tão bem o teu corpo. Sonhei tanto a tua figura, que de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura, a limitar a tua altura. E bebo água e sorvo ar que te atravessou a cintura.
Acreditei muito que esse tal amor absoluto pudesse aparecer.
Tanto, tão perto.
Tenho medo que tenha aparecido.
Tão real.
E eu não tenha dado por isso.
E o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento num corpo que já não é seu. Onde braço teu me procura, onde braço teu me procura. Conheço tão bem o teu corpo, conheço tão bem o teu corpo. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Conheço tão bem o teu corpo, conheço tão bem o teu corpo.
E já na contagem decrescente para o final desta edição de Livros com Rumo, emissão especial, a segunda parte, dedicada ainda às melhores obras, melhores livros de 2023. Já por cá passamos em revista a literatura estrangeira, a literatura portuguesa e também a poesia. Terminamos com algumas obras, enfim, de uma, mais, talvez de uma maior dificuldade em categorizar, mas obras que merecem também referência. Assim, temos duas obras que podemos, de certa forma, interligá-las, uma vez que se dedicam à memória, de contextos diferentes, mas com esse traço comum. Temos então o Porto, Maneira de Olhar, livro da autoria de João Pedro Messeder, edição da ASA, e também a Crónica de África, do Manuel S. Fonseca, uma edição da Guerra e Paz. São duas histórias de vida, diria, contextos diferentes, mas quer uma, quer outra, com interesse.
Muito, muito interesse. Geracionalmente estão ligados, mais ou menos, da mesma época, do mesmo tempo, em termos de idade dos autores, só que um faz sobre África, Angola, a sua experiência de vida lá. O editor, o crítico de cinema, é uma maravilha para perceber a diferença entre, apesar e isto não é condescendência nem branquear o que quer que seja, mas os costumes e os hábitos de Angola e aquilo que acontecia nos anos 60 e 70, antes da queda da ditadura em Portugal. E o retrato e o tempo é relativamente parecido para Porto, maneira de olhar. João Pedro Messeder, no Porto, sempre o seu Porto, o Norte, a cultura, a educação, o crescimento, as escolas, a aprendizagem, e é um retrato mais visível e concreto do que era o Portugal realmente moralista, pesado, fechado, que perseguia as pessoas, mas nos intervalos, com a ânsia da liberdade dos anos 60 e 70, também passam por aqui o futebol, o que quisermos, o Porto e o Norte de Portugal.
Falávamos então desse Porto, maneira de olhar, do João Pedro Messeder. Saltamos para as biografias, algo que também vai conquistando espaço de forma gradual, com várias propostas. Destaque então para três: O Dever de Deslumbrar, a biografia de Natália Correia, a cargo de Filipa Martins, edição da Contraponto. Poderemos enumerar também Os Tempos de Eduardo Lourenço, neste caso trata-se de uma fotobiografia. Autoria: Maria Manuel Batista, Maria Manuela Cruzeiro e Fernanda de Castro, edição da Contraponto. Poderemos também incluir neste lote O Firmamento é Negro e Não Azul, A Vida de Luís Pacheco, da autoria de António Cândido Franco. Também ele foi convidado a Livros com Rumo no passado recente, a edição da Quetzal.
As biografias estão na ordem do dia, quanto mais não seja. Muitas das, vamos lá, figuras que são retratadas nesses trabalhos de pesquisa e investigação, centenários de nascimento, pela obra, tudo o que quisermos, e Natália Correia, como é evidente, estamos na comemoração do centenário, uma biografia maravilhosa, uma outra imprecisão, não deslustra, ou pelo menos assim, há uma hesitaçãozinha que a autora, ou até a revisão, não atentamente olharam para aquilo que era dito ou escrito, mas não deixa de deslumbrar esta biografia de Natália Correia, tão precisa e tão preciosa, para resgatar um pouco o esquecimento que a grande autora, a mulher, a figura pública, jornalista, política, deputada, mas acima de tudo antologizadora da poesia, a poesia medieval portuguesa, surreal, erótica ou satírica, o que quisermos, mas é um retrato maravilhoso de Natália Correia. Depois, também, Eduardo Lourenço, no seu centenário, esta é uma fotobiografia, tem uma particularidade de textos, pequenos textos do próprio Eduardo Lourenço, acompanhados por fotografias da vida desde criança até à idade adulta, até ao final da sua vida. Por três especialistas, lembre-se a propósito que Maria Manuel Batista fez a sua tese de doutoramento, a professora da Universidade de Aveiro, nada mais nada menos do que na obra e no trabalho ensaístico de Eduardo Lourenço. Claro que a grande biografia é mesmo essa, A Vida de Luís Pacheco, do professor António Cândido Franco, da Quetzal. É um livro de um apaixonado, claro, estas coisas têm que ser feitas assim. Umas são trabalhos porque encomendados, encomendas e pagos, outra realmente também é pago, mas há uma empatia entre o biografado e aquele que é o biógrafo, que está a tentar dar a conhecer um autor, neste caso um autor maldito, Luís Pacheco. Ele já tinha uma outra biografia sobre Cesarini, o Triângulo Mágico, na mesma editora, que já agora fica aqui como sugestão de leitura complementar. Mas essa é a grande biografia e um dos grandes momentos editoriais em Portugal, A Vida de Luís Pacheco.
E para fechar, António, Peregrinação é uma obra reeditada com notas do professor Sérgio Guimarães de Sousa, que será também em breve convidado de Livros com Rumo. Fazemos também já esse convite. Esta obra de Fernando Mendes Pinto, uma edição da Ciro e Alvim, uma boa forma também de fecharmos este balanço 2023.
Nem mais, é um clássico da literatura portuguesa, um livro de viagens, um livro de aventuras, um livro de descobertas de mundos novos, a Índia, a China, a Malásia e o Japão, fundamentalmente. Tudo aquilo passa e as aventuras desse, a vida e a obra de Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes respondia ao homem: minto, portanto era tudo um exagero. Houve quem insinuasse os excessos retóricos de Fernão Mendes Pinto, o homem de Montemor-o-Velho, De qualquer das formas, é um clássico da literatura portuguesa, a figura de António Faria também por aí aparece. Quem lê ou relê seguramente ficará maravilhado com esta obra incontornável da literatura portuguesa, dos livros mais traduzidos de um autor português por esse mundo fora, por esse mundo inteiro adiante, e depois fica aí também o registro de um trabalho de alguém que atentamente leu e nos dá a conhecer, neste caso o professor Sérgio Guimarães de Sousa, da Universidade do Minho, dedicou muito do seu tempo a rever e a revisitar para nós termos realmente um dos trabalhos de eleição da literatura e da língua portuguesas, e vem pela mão realmente da Assiri Alvim, a editora, mas desse autor que ficará sempre na nossa memória, o Fernão Mendes Pinto.
Obra intemporal a fechar esta emissão de Livros com Rumo, dedicada ainda ao ano de 2023. Para a semana há mais, regressamos no formato habitual. Contamos consigo, tenham um excelente ano novo.
É isso que desejamos a todos, claro, sempre com ótimos e excelentes livros, pelo menos, de alguma forma, comparáveis a este ano que agora terminou. Um bom 2024.